5 da tarde em Portugal e em Angola, são 4 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 3 em Cabo Verde, 6 da tarde em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
O Conselho Superior da Magistratura Judicial da Guiné-Bissau aprovou a suspensão dos trabalhos da Comissão Eleitoral, que organiza as eleições internas no Supremo Tribunal de Justiça do país. Em Moçambique, hoje é o dia marcado pelo aumento dos combustíveis.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Silva Santos.
Entrou hoje em vigor o novo aumento do preço dos combustíveis em Moçambique. A subida é entre 7% e 22%. Os preços anunciados podem ser ainda mais altos nos postos fora das circunscrições territoriais das cidades com terminais de distribuição, como por exemplo a Matola, a Beira, Nacala e Pemba, devido ao facto da lei prever que possa haver um acréscimo relativo ao custo do transporte. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo adiou a retoma do interrogatório ao antigo diretor da Inteligência Económica de Serviços Secretos Moçambicanos para permitir que o novo advogado do arguido consulte os autos. António Carlos do Rosário volta a ser ouvido no julgamento das dívidas ocultas dentro de uma semana. O juiz da causa, Efigênio Batista, declarou que Alexandre Chival, o advogado de António Carlos do Rosário, foi afastado do processo por conflito de interesse e também por indícios de crime. Chival é suspeito de ter adquirido património com o dinheiro das dívidas ocultas. O Conselho Superior da Magistratura Judicial da Guiné-Bissau aprovou a suspensão dos trabalhos da Comissão Eleitoral para a eleição do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné e decidiu substituir 3 membros do Conselho. A reportagem a partir de Bissau, em serviço especial, é de Yankuba Dançó.
Os 3 substituídos, Kátia Lopes, Amadou Tidjane Diallo e Hélder Barros, que também são membros da Comissão Eleitoral para a eleição no Supremo Tribunal de Justiça, foram acusados de terem convocado a reunião do órgão eleitoral e tomado decisões sem o consentimento do presidente do mesmo, Emiliano Alves Cardoso. Na deliberação a que a RDP África teve acesso esta quinta-feira, o Conselho Superior da Magistratura Judicial delegou poderes ao vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André, a tomar medidas urgentes e inadiáveis para o normal funcionamento das instituições judiciais da Guiné-Bissau. A polêmica à volta do processo eleitoral disputou-se quando o presidente da Comissão Eleitoral, Emiliano Alves Cardoso, decidiu demarcar-se das decisões dos 3 outros membros da Comissão em chumbar a candidatura de José Pedro Sambu à presidência do Supremo Tribunal de Justiça, uma decisão que Alves Cardoso considera ilegal, pois, segundo disse, não foi ele quem convocou a reunião em que se decidiu e nem tomou parte nela.
Polémica continua à volta do processo eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, a reportagem de Yankuba Dançó a dar conta desta informação. O diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional disse hoje em Washington, à Lusa, que é preciso dar crédito a Angola por ter continuado a implementar reformas apesar das dificuldades e acrescenta que brevemente vai haver esforços para garantir a estabilidade económica em Angola. Declarações da Bebe Selassie à Lusa, em Washington.
So, you know, on Angola, when the program started in, I think it was 2018, of course, nobody expected the pandemic, and indeed, you know,
quando o programa de ajustamento financeiro começou em 2018, ninguém antecipava a pandemia e as terríveis consequências que viria a ter. Mas em termos de reformas de que o país precisava, Angola merece muito crédito por ter persistido, apesar do terrível custo da pandemia no seu povo e na economia, incluindo a grande queda do petróleo no último ano e meio.
Notwithstanding the incredibly difficult toll that the pandemic has exacted on Angola's people and indeed its economy.
Ainda assim, as autoridades angolanas conseguiram preservar a reforma, reduzindo os desequilíbrios ao nível macroeconómico.
Despite this monumental shock, they've persevered with the reforms.
Apesar deste choque monumental, as autoridades angolanas preservaram as reformas e estão a conseguir ultrapassar as dificuldades, dando passos significativos para reduzir desequilíbrios macroeconómicos e posicionar o país para beneficiar da recuperação do preço do petróleo que nós observamos atualmente. Declarações da Bebe Selassie, o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, à Lusa, hoje em Washington. O Conselho de Segurança debateu o tema apoiar o compromisso renovado dos países da região dos Grandes Lagos para promover a paz e o desenvolvimento. As Nações Unidas elogiaram a medida com um passo crítico que está a ser tratado dentro do conjunto do roteiro da paz para a República Centro-Africana, país onde Faustino Touadéra, o presidente, anunciou na passada sexta-feira um cessar-fogo unilateral. interveio no debate no Conselho de Segurança o Ministro das Relações Exteriores de Angola, António Tete António. Antes de discursar, o chefe da diplomacia angolana declarou que a abordagem internacional tem sido positiva, reconhecendo os esforços de todos os países africanos e da Europa.
É já uma abordagem que a nós nos satisfaz, porque geralmente quando se fala dos grandes lagos, fala-se numa abordagem negativa, que é uma zona desesperada, uma zona de conflitos, mas desta vez fala-se do que está a mudar na região dos grandes lagos. Eu penso que nós, como Angola, temos dado a nossa pequena contribuição para o efeito e estamos muito satisfeitos em estar aqui, que é para vermos esses aspectos e o que é que falta fazer. Nós, como Estados-membros dessas regiões, temos direitos e obrigações. Portanto, no âmbito das nossas obrigações, como Estado-membro, é o que nós temos que dar. E é segundo as nossas possibilidades, com certeza.
A situação na República Centro-Africana esteve em discussão no Conselho de Segurança da ONU. Interveio na ocasião o Ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António. José Maria Neves fez saber que o problema do mau ano agrícola em Cabo Verde será uma das prioridades quando iniciar o mandato como Presidente da República. O vencedor das eleições presidenciais, o antigo Primeiro-Ministro, esteve reunido na Cidade da Praia com o chefe de Estado de Sante. Após o encontro, José Maria Neves promete estar atento à situação.
Logo que assumir, trabalharei este dossiê com o governo, mas também com as autoridades municipais, e estarei em várias ilhas precisamente para acompanhar de perto essa questão, acompanhar de perto as medidas que o governo vai tomar em relação a esta matéria. O governo já anunciou um programa de mitigação dos efeitos do mau ano agrícola, e vamos fazer o acompanhamento e vamos apoiar o governo na mobilização de parcerias, de investimentos, para fazermos face a mais um mau ano agrícola.
José Maria Neves declarou ainda que no encontro com Jorge Carlos Fonseca abordou questões de política nacional e também internacional. Nas próximas horas, o Parlamento Cabo-Verdiano deverá anunciar a data da tomada de posse do novo Presidente da República. A Europa está sentada à mesa para debater a crise energética. Com os preços da eletricidade e dos combustíveis a ameaçar a recuperação económica, os 27 respondem a propostas que foram para minimizar o impacto, quer nas empresas, quer também no bolso das famílias. É um dos temas centrais do Conselho Europeu que arrancou início da tarde, acompanhado pela correspondente Andréa Neves, a partir de Bruxelas.
Em cima da mesa, os preços da energia. Os 27 sabem que as medidas imediatas devem ser, sobretudo, tomadas a nível nacional, mas o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, quer mais.
Vamos trabalhar para tentar convergir as formas como os Estados-membros lidam com o problema no plano nacional para a proteção o mais possível de trabalhadores, empresas e famílias. E vamos trabalhar sobre a capacidade de coordenarmos as nossas ações ao nível europeu com efeitos a médio e longo prazo.
Os preços vão manter-se altos até depois do inverno e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admite que é importante apostar no futuro.
No médio e longo prazo é muito claro que a estratégia tem de passar por investir de forma massiva nas energias limpas e renováveis, porque é esta a energia em que podemos confiar, porque é produzida na Europa e é o nosso futuro.
Os 27 não vão escapar à questão do Estado de Direito e o primeiro-ministro polaco garante que não se vai deixar pressionar.
Não vamos agir sob pressão de chantagem. Estamos prontos para o diálogo e não concordamos em alargar constantemente o âmbito das competências, mas iremos naturalmente discutir como resolver disputas atuais de acordo e em diálogo.
Mateusz Morawiecki defende que só existe primazia da lei europeia em matérias que foram transferidas para a União Europeia pelos tratados. E nesta interpretação conta com o apoio do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.
A Polónia é o melhor país da Europa. Não há necessidade de qualquer sanção. Isso é ridículo. Não estamos a construir frentes aqui. Estamos a lutar por questões que são importantes para os nossos países. Então, quando temos um ponto em que concordamos com outras nações que é importante para a nossa população, fazemos uma aliança para lutar juntos.
São os temas mais quentes no dia de hoje durante o Conselho Europeu em Bruxelas.
O preço da energia no topo da agenda do Conselho Europeu que está a decorrer em Bruxelas. A repórter Andréa Neves acompanha a reunião. Em Lisboa, inicia esta noite mais uma edição do Festival Internacional de Cinema Documental. Em estreia na competição nacional de longas-metragens está o filme Constelações do Equador, do realizador São Tomé Silas Tini, uma produção entre Portugal e São Tomé e Príncipe, que Joana Guzmão, a diretora do DOC, destaca à RDP África.
Essas crianças, quando chegaram, cheias de feridas, crianças nuas, a chorar. Mandaram a criança de Java para São Tomé, mas não sabíamos o que tinha passado.
Desta vez falamos do estado do Biafra. Isto falamos do primeiro conflito pós-colonial em larga escala em África. São Tomé e Príncipe, na época uma colónia portuguesa, encontra-se próxima da região do Biafra e nessa altura é estabelecida a primeira ponte aérea de ajuda humanitária de iniciativa civil.
Durante a noite, sobretudo, muitos aviões a aterrarem, a descolarem, portanto, era algo que não era habitual.
Celestini, através de imagens de arquivo, paisagens e depoimentos contemporâneos, segue os destroços materiais e imateriais que permanecem em São Tomé.
What's your name? What's your name?
António.
Will you go back to Biafra?
Também a estreia no DOC Lisboa vai estar o filme Alcindo, do realizador Miguel Dores, um trabalho que aborda o racismo em Portugal.
Alcindo Monteiro caminhava sozinho na rua Garrete quando foi alegadamente agredido até à morte pelos skins.
Um filme devastador que fala sem rodeios que o racismo que matou Alcindo Monteiro continua a matar. A 10 de junho de 95, sobre o pretexto de celebrar o Dia da Raça e a vitória na Taça de Portugal do Sporting, um grupo de etnonacionalistas portugueses sai às ruas do Bairro Alto para espancar pessoas negras que encontra pelo caminho.
Só espero que não sejam balas de borracha.
O resultado oficial foram 11 vítimas, uma delas mortal, Alcindo Monteiro. Um documentário sobre uma noite longa, interminável, que continua a manchar um país.
Queremos que o 10 de junho seja marcado como um momento de lembrança do Alcindo.
E nós temos de facto de contar a história como deve ser.
Nós caçamos o Giovanni, o Cucu, o Toni, o Alcindo Monteiro.
Geme na minha alma, a alma do Congo, do Níger, da Guiné.
Joana Guzmão, diretora do DOC Lisboa, em declarações à jornalista Carla Henriques, o filme Alcindo, do realizador Miguel Dores, é exibido na próxima segunda-feira, às 7 da tarde, no Cinema São Jorge, um documentário que conta com o apoio da RTP. A história do Funanai, a designação do espetáculo que acontece no Espaço Jair Sound, na Rua das Janelas Verdes, no próximo sábado. A ideia, além da música, é explicar ao público como surgiu e o que é o Funaná, um ritmo cabo-verdiano. Ideia sublinhada por Jair de Pina, percussionista e mentor do espetáculo, um dos músicos que vai atuar.
Falar sobre a história do Funaná um bocadinho com quem sabe. O Paló, que é um dos fundadores de Finação, e eu, a minha ligação ao Funaná desde Cabo Verde, aqui também em Portugal há uns 30 e tal anos, sinto falta que há muita pouca gente a falar sobre o Funaná e há muita pouca gente neste momento a tocá-lo. Isto tem a ver que a nível de música estacional de Cabo Verde foram vendidos muitos e muitos anos a morna e a coladeira a nível internacional e esqueceram-se um bocadinho de Funaná. E então, por ser uma parte muito importante da nossa cultura, resolvi falar com o Paló, fazemos uma pequena brincadeira que amanhã pode ser uma brincadeira muito maior.
Vocês terão que instrumentos? O ferrinho também? O baixo? Como é que vai ser?
Vamos ter o ferrinho, vais ter o baixo do Paló, que foi muito influente nos Finações, da forma como ele toca. E, neste momento, sendo a sala de Jason é pequeno, vamos ter o drums machine, porque nos Finações usava-se drums machine.
Além da música, sábado a partir das 8 da noite, há também gastronomia dos países africanos de língua portuguesa. Acontece tudo no Espaço Jair Sound, na Rua das Janelas Verdes, aqui em Lisboa.